Já vamos lá. Esta é a ata número 10. Não, já... Eu tenho que ir a Pedrógão ainda. Bem, meus caros, apreciação e votação da ata da reunião número 10, do dia 22 de maio de 2024. A ata foi distribuída. Pergunto se há questões a suscitar sobre a ata. Não havendo, colocaria à votação. Votos contra. Abstenções. Foi aprovada por unanimidade. Uma nota número 2, ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, com designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. A documentação distribuída está totalmente centrada com a baixa à comissão sem votação de um conjunto de diplomas. Genericamente, todos baixaram por 30 dias. Estamos no quadro da consulta pública, com exceção de um dos diplomas, que é o Projeto de Lei 139 do Partido Comunista Português, que consagra o direito a um mínimo de 25 dias úteis de férias anuais para todos os trabalhadores, que baixou à comissão por 60 dias. Os demais é o Projeto de Lei número 86 do PAN, que consagra o direito de dispensa ao serviço no dia de aniversário e possibilita o gozo dos feriados obrigatórios em dia distinto àquele em que recaiam, alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o Projeto de Lei nº 129 do Bloco de Esquerda, que estabelece o direito a 25 dias de férias no setor privado e na administração pública e reconhece ao trabalhador o direito a faltar no dia de aniversário, o Projeto de Lei nº 130 do Bloco de Esquerda, que garante uma maior conciliação entre a vida familiar e profissional através da criação de uma licença para a fruição e cuidado de filhos menores, o Projeto-Lei nº 136 do PAN, que assegura mais tempo de descanso e lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias nos setores público e privado, e finalmente, neste conjunto que baixa sem votação por 30 dias, o Projeto-Lei nº 146 do LIVRE, que altera o Código de Trabalho e legislação relacionada, consagrando o direito ao horário de trabalho de 7 horas diárias e 35 horas semanais e 25 dias úteis, com um período mínimo de férias, à verificação das condições de trabalho de quem está em teletrabalho, bem como o direito a férias pagas de quem esteja a realizar estágio profissional extracurricular. Portanto, este conjunto de diplomas, que baixou por 30 dias, com exceção do primeiro, o 139 do Grupo Parlamentar do PCP, que baixou por 60 dias, estarão em consulta pública durante 30 dias e depois nós ou sobem novamente a plenária para votação ou nós temos um processo de especialidade para um texto conjunto, mas isso é uma iniciativa dos autores dos projetos de lei e, portanto, esse é um passo à frente. Neste momento, até junho, meados ou 3/4 do mês de junho de 2024, teremos a consulta pública. Se neste ponto não tivermos nada mais a acrescentar, seguiria em frente. Então, temos o ponto número 3, que é a discussão e votação do relatório a remeter à Comissão de Assuntos Europeus, sobre o relatório Portugal na União Europeia 2023, apresentado pelo Governo na Assembleia da República, no âmbito do acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. E o deputado relator é o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, que neste caso, mais uma vez, é o bom do início das legislaturas, acho que também se estreia em relatórios. Não? Em relatórios, sim. Portanto, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório que trago aqui versa sobre outro relatório intitulado Portugal na União Europeia 2023. Este relatório aqui hoje apresentado divide-se em 4 partes, uma primeira nota introdutória, os considerandos, conclusões e, por fim, o parecer. Relativamente à nota introdutória, importa referir que compete à Assembleia da República a emissão de pareceres sobre matérias da sua competência imaterial através da Comissão de Assuntos Europeus, que foi a comissão que solicitou este relatório à nossa comissão. O Governo apresenta à Assembleia da República no primeiro trimestre de cada ano um relatório que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia nos termos da legislação em vigor. O presente relatório, este aqui hoje apresentado, recai exclusivamente sobre o teor do capítulo 11, Emprego e Assuntos Sociais, do título 5, Políticas Internas da União Europeia, do relatório do Governo Portugal na União Europeia 2023. Em síntese, o presente relatório aborda em especial as temáticas relativas ao emprego e aos assuntos sociais. Importa aqui também referir, a título de considerandos, que realizou-se em Portugal o Fórum Social do Porto, que decorreu nessa mesma cidade, do Porto, nos dias de 26 e 27 de maio, no seguimento da Cimeira Social do Porto, em 2021. Como resultado desse fórum, destaca-se a assinatura de uma carta aberta, uma carta assinada por 37 líderes europeus, prevendo a aceleração da meta para a Garantia Europeia para a Infância, mas também das dimensões das competências e das qualificações do mundo da dupla transição, digital e ambiental. Referir também, aqui a título de considerando também, o semestre europeu, e no semestre europeu importa aqui destacar, salvo melhor opinião, naturalmente, o facto de terem sido aprovados os aspectos das recomendações específicas por país relacionados com o emprego e a política social, bem como o parecer do Comitê do Emprego e do Comitê de Proteção Social sobre as recomendações para 2023 e a avaliação da execução das recomendações de 2022. No que respeita ao emprego e condições de trabalho, muito havia a destacar, mas tendo em conta aqui a limitação de tempo, destaca aqui o facto de ter sido consensualizada a proposta de diretiva para a melhoria das condições de trabalho em plataformas digitais, um tema bastante atual, e também o facto de ter sido adotada a diretiva 2023, a diretiva 2668, de 22 de novembro, relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho. Portugal apoiou a adoção da diretiva, concordando com a necessidade de um instrumento legislativo que possa efetivamente proteger os trabalhadores, as suas famílias e o ambiente. Referi também que o Conselho adotou, com o apoio de Portugal também, a recomendação relativa ao reforço do diálogo social da União Europeia, assente, digamos assim, em três elementos essenciais: a consulta dos parceiros sociais sobre a concepção e execução das políticas económicas, sociais e de emprego, o incentivo à negociação e celebração de convenções coletivas por parte dos parceiros sociais, tendo em conta a sua autonomia e, por fim, o direito à ação coletiva e a promoção do apoio ao reforço da capacidade dos parceiros sociais. No que respeita à proteção social, destacar a aprovação em outubro passado das conclusões do Conselho sobre o acesso à proteção social dos trabalhadores independentes, que convidam a Comissão e os Estados-membros a tomarem medidas de forma a colmatar as lacunas que existem no acesso dos trabalhadores por conta própria a determinado tipo de prestações, como a prestação de desemprego. A este propósito, Portugal mereceu uma menção positiva no referido relatório. No que respeita à igualdade e não discriminação, referir aqui a Diretiva 970 de 2023 sobre transparência salarial, que reforçou a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de igual valor entre homens e mulheres, através da transparência remuneratória, bem como mecanismos que garantam a sua aplicação. E, por fim, face às questões levantadas pelo Tribunal de Contas Europeu, a Comissão apresentou duas propostas de diretiva sobre os direitos das pessoas com deficiência. Com a respectiva orientação geral aprovada em novembro pelo Conselho, a primeira diretiva propõe a criação do Cartão Europeu de Deficiência e também do Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência. Para terminar, no que respeita às estatísticas sociais, ou seja, no domínio da estatística, salienta-se a proposta de regulamento referente às estatísticas da população e da habitação, a qual integra a legislação atual sobre estatísticas demográficas, recenseamentos da população e da habitação e também estatísticas sobre as migrações internacionais, população habitualmente residente e aquisição de nacionalidade. Para concluir, referir que o presente relatório, este aqui hoje é apresentado, diz respeito ao relatório do Governo Portugal União Europeia 2023, o presente relatório incide sobre o tal título 5 do capítulo 11º, Emprego e Assuntos Sociais, e nesse capítulo o Governo elenca as principais atividades da União Europeia e identifica a posição e contributos do Governo português. A União Europeia mantém como prioridade a concretização de medidas favoráveis ao emprego, à proteção social e à igualdade, em linha com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, portanto, a proposta de parecer aqui é que o presente relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, que é a Comissão Parlamentar competente para o efeito, e foi a Comissão que nos solicitou o presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, abrimos o período de discussão para comentários dos senhores e posições políticas, dos senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito sucintamente, apenas para agradecer a exposição que foi aqui trazida pelo deputado João Antunes dos Santos, para lhe dar os parabéns também por este parecer, por este relatório, e vamos naturalmente acompanhar.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, colocaria então à votação o relatório do Sr. Deputado. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado. Muito obrigado pelo trabalho. Concluímos então este nosso ponto. Passava então ao nosso ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório a remeter à Comissão de Assuntos Europeus sobre a comunicação 182 de 2024, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria e à imposição do cumprimento das condições de trabalho dos estagiários e à inviabilização de relações de trabalho regulares disfarçadas de estágios, a denominada Diretiva Estágios. Para apresentar o seu relatório, a deputada relatora Clara de Sousa Alves, do Grupo Parlamentar do PSD, senhora deputada, mais uma estreante, bem-vinda. Apresente então o seu relatório, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, incumbiu-me a elaboração deste relatório sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria e à imposição do cumprimento das obrigações de trabalho estagiários e à inviabilização de relações de trabalho regulares disfarçadas de estágio, chamada Diretiva Estágio. Esta proposta diretiva tem como objetivo apoiar os Estados-membros nos seus esforços para melhorar e impor o cumprimento das condições de trabalho aos estagiários e inviabilizar as práticas de ocultação de relações de trabalho regulares através dos estágios. Esta proposta diretiva assenta numa harmonização mínima dos sistemas nacionais, que respeita então o poder discricionário dos Estados-membros. A proposta aborda, sobretudo, duas situações problemáticas e ilegais que foram identificadas em todos os estágios no âmbito da União Europeia, nomeadamente a primeira situação, quando os estágios são utilizados para o fim a que se destina, nomeadamente para permitirem que a pessoa adquira a experiência prática e profissional para também melhorarem as suas competências e acederem ao mercado de trabalho, mas que não cumprem a legislação da União Europeia ou nacional aplicável e, portanto, os estágios não são conformes com a lei. A segunda hipótese é quando os alegados estágios não são utilizados para o fim a que se destinam e acabam por substituir postos de trabalho regulares, constituindo assim relações de trabalho regulares, mas disfarçadas de estágios. As entidades, nestes casos, oferecem estágios, contornam a legislação da União Europeia ou Nacional e também as convenções coletivas aplicáveis aos trabalhadores regulares. Concretamente, a proposta de diretiva visa alcançar, sobretudo, dois objetivos. O primeiro é melhorar e impor o cumprimento de condições de trabalho aos estagiários, nomeadamente através do princípio da não discriminação, e ainda inviabilizar relações de trabalho regulares disfarçadas de estágios, exigindo que os Estados-membros prevejam a realização de controlos e inspeções eficazes por parte das autoridades competentes para detectar relações de trabalho regulares, mas disfarçadas de estágios e tomar, assim, medidas coercivas. Além disso, referir também que a diretiva proposta exige aos Estados-membros que velem porque os empregadores melhorem a transparência, designadamente mediante a inclusão de informações sobre as tarefas a realizar, condições de trabalho, como é o caso da remuneração, cobertura de proteção social, aprendizagem e a formação dos anúncios e avisos de abertura para vagas de estágios. A nível da base jurídica, a presente proposta tem por base o artigo 153 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente que prevê a adoção de diretivas que fixem requisitos mínimos em matéria, como é o caso, de condições de trabalho. Esta proposta de diretiva, baseando-se, como disse, numa harmonização mínima dos sistemas nacionais, cumpre e respeita ao princípio da subsidiariedade e, portanto, concluindo, e porque este relatório acaba por também assumir um bocadinho a estrutura do anterior relatório, Consideramos que esta proposta diretiva é um passo importante para garantir que os estágios na União Europeia proporcionem uma experiência de aprendizagem de qualidade com condições de trabalho justas, contribuindo para a integração dos jovens no mercado de trabalho e para a melhoria das suas competências profissionais. Neste contexto, o nosso parecer é que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para apreciação, por ser, evidentemente, a Comissão Parlamentar com competência no assunto.
Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Abro, naturalmente, um período de intervenções ou discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
No mesmo sentido do ponto anterior, agradecer à deputada Clara Sousa Alves esta breve apresentação. Dizer que, naturalmente, acompanharemos o parecer que aqui nos foi apresentado e estender também o agradecimento aos serviços que contribuíram para a sua preparação.
Não havendo mais... Colocaria então à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, parabéns. Mais um relatório aprovado, sendo que este tem um especial significado porque o processo de escrutínio das iniciativas europeias neste Parlamento ainda é da autoria de um grupo de trabalho presidido por mim em 2015-2016, com membros de todos os partidos que então tinham assento neste Parlamento. Senhores deputados, então passamos ao nosso ponto 5, para a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 2, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, e para o efeito tem também estreando-se enquanto relatora a deputada Patrícia Caixinha.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, cabe-me então ser a relatora do relatório do projeto de lei número 2 do Partido Comunista Português, que visa a reposição do princípio de tratamento mais favorável do trabalhador, com alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei número 7/2009, de 12 de fevereiro. Passando ao relatório e como considerando, nomeadamente na sua apresentação sumária, este projeto de lei retoma uma iniciativa já apresentada pelo mesmo grupo parlamentar no final da legislatura anterior. Os proponentes, na exposição da argumentação desta iniciativa, defendem a reposição plena na legislação laboral do princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, visando a alteração do artigo 3º do Código de Trabalho no que diz respeito às relações e hierarquia entre as fontes de regulação do direito de trabalho. Mais, entendem os proponentes que esta alteração permite restabelecer este princípio como um princípio geral do direito de trabalho, removido pela alteração da legislação laboral de 2003. Para uma informação mais detalhada, portanto, foi remetida a nota técnica desta iniciativa e, portanto, às senhoras deputadas e aos senhores deputados, pelo que sugiro para uma informação mais detalhada a leitura da mesma. Relativamente aos contributos recebidos, importa referir que a apreciação pública do projeto de lei em apreço decorreu por um período de 30 dias, portanto, de 27 de abril a 27 de maio de 2024, e na altura da elaboração final deste relatório foi dado conhecimento da existência de uma dezena de pareceres, a saber, da CGTPIN, portanto, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional, da União dos Sindicatos do Distrito de Braga, da União dos Sindicatos do Distrito de Leiria, da USI, União dos Sindicatos Independentes, da Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, da FESAT, Federação do Sindicato de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, e demais sindicatos que subscreveram a proposta em análise e o seu conteúdo na íntegra. Gostaria de deixar aqui uma nota relativamente aos contributos recebidos, porque fomos informados pelos serviços de que haveria aqui um problema técnico, não foi possível carregar todos os contributos no momento, sendo que eles não se encontram disponíveis, mas que ficarão disponíveis logo que possível. Qualquer das formas, a razão pela qual o relatório que está em poder das senhoras e senhores deputados, de facto não consta uma informação mais detalhada sobre esses contributos, mas ainda que se considere que a existente seja a suficiente para a sua devida apreciação. Quanto à opinião da deputada relatora, portanto, reservo a minha posição para a discussão em futura sessão plenária e assim, atendendo aos considerandos expostos, conclui-se que a iniciativa legislativa em apreço cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor E, ponto 2, nos termos regimentais que são aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, abríamos um período de discussão ou de intervenção, caso entendam por pertinente, Sra. Deputada, pelo Parlamentar do PSD,
Sra. Isabel Moraes. Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas deputados. É só para agradecer à Sra. Deputada Patrícia Caixinha o parecer apresentado e é claro que nós também iremos acompanhar.
Sra. Deputada, não havendo mais, apenas antes de passar à votação, apenas um registro que os serviços me comunicaram, que o pequeno problema técnico está ultrapassado e, portanto, que não teremos outra vez. Então, eu passava à votação do relatório. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada. Fechamos, então, o processo deste relatório. Do conjunto de relatórios que tivemos, só queria dar nota que dois deles, o que foi apresentado pelo Sr. Deputado João Tunes e pela Sra. Deputada Carla de Sousa Alves, os dois serão remetidos à Comissão de Assuntos Europeus e penso que o prazo, pelo menos de um deles, terminaria amanhã. E por isso cumprimos também esse formalismo. Senhores Deputados, então passávamos, a minha proposta é não passarmos, já agora, ao ponto 6, não só porque temos a ausência de dois grupos parlamentares que não estão na sala, mas também porque a nossa coordenadora do Grupo Parlamentar do PPD-PSD hoje também não teve a oportunidade de estar e eu proporia que falássemos do regulamento na próxima semana para podermos estar todos e podermos conversar sobre o tema. Se não houver objeções a este meu adiamento, eu era aquilo que proporia agora. Para o ponto 7, outros assuntos. Temos vários. Temos vários e permitam-me introduzir três. Primeiro, audições da próxima semana. Audições da próxima semana, temos o Dr. Álvaro Sobrinho, que, eu já o disse, manifestou não estar disponível hoje, por um problema de agenda, mas estará disponível na próxima quarta-feira, portanto nós podemos ter o Dr. Álvaro Sobrinho na próxima quarta-feira. Como disse há pouco, os serviços estão, através dos canais normais, a tentar diligenciar para perceber se o Sr. Secretário de Estado está disponível também para fazer quarta-feira, o que muito agradecíamos, porque senão vamos ter que saltar a OIT e, portanto, vamos adiar de forma significativa a audição do Sr. Secretário de Estado. Mas não temos neste momento resposta. A proposta que fizemos é que seja na próxima quarta-feira. Quando nós estávamos a pensar que fosse durante a manhã.
9h30
e depois o outro às 11. Era isso que estávamos a prever, mas com esta questão não temos a confirmação do Sr. Secretário de Estado. Não, a sugestão é nossa, para a nossa organização. Pois, é uma hora e meia, a grelha de tempo. As contas são feitas em blocos de hora e meia. O segundo ponto tem a ver com a audição dos candidatos, ou da candidata, ou das candidatas, vamos colocar assim, ao SES. O limite da data de candidatura é a próxima quarta-feira, pelo que as audições terão que ser posteriores. Os nossos colegas da Comissão de Economia, já que a audição é conjunta, propõem dia 11, às 9 da manhã, salvo erro, às 9 da manhã, como data e hora de audição dos candidatos, pode ser mais do que um, ao SES. Como sabem, essa audição é obrigatória para o processo eleitoral que decorre no dia seguinte, dia 12. O Grupo Parlamentar do PSD, acho que posso adiantar, a coordenadora, apesar de não estar, penso que conferenciou com o seu Grupo Parlamentar, propôs que nós pudéssemos fazer na próxima quinta ou sexta, já que quarta, parecer-me-á bastante difícil fazê-lo, até porque é o dia limite de entrega das candidaturas. Como a audição é conjunta, neste momento não tenho resposta. A única coisa que posso responder é anuir à posição ou ao convite que nos é feito pela Comissão de Economia, ou então propor uma data alternativa. E isso eu abro aos grupos parlamentares, se querem mesmo propor quinta-feira. Eu julgo que sexta-feira é o último dia de campanha eleitoral para as europeias. A proposta da Comissão de Economia é fazer dia 11, às 9. Sr. Deputado, a zona...
Não, eu não é para mim que eu estou de residência, estou uma hora e pouco de distância, mas sabendo que no dia 10, que é feriado, para ser às 9:30 da manhã do dia 11, julgo que é...
Às nove.
Depois de um fim de semana prolongado, para quem vem de sul, não sei, mas para quem vem do norte, não é fácil...
A alternativa que temos é, considerando que dia 13 é segunda-feira, 4 e 5 não podem ser, só podemos propor dia 6 aos nossos colegas da economia. Eu posso propor dia 6 de manhã e ver se temos anuência. Está bem? Está bem? Eu acho que é aquela... Não. Senhor Deputado... E, portanto...
que está à agenda, vou dizer qual, nem caio, está, nós vamos propor para quarta-feira, eu tenho desejos que aconteça, mas tenho dúvidas também.
Está bem?
Mas se fosse tão pequeno que estávamos, para quem está deslocado, quarta e quinta-feira, era...
Vamos propor à nossa sexta comissão, mas com a seguinte nuance, se não conseguimos fechar com os nossos colegas de economia, não vamos ter muitas alternativas, está bem? É a disponibilidade do candidato, ou da candidata, mas eles têm tanta vontade quando se candidatam que... ainda neste momento não há candidato. Ok. Então, sendo assim, estamos fechados quanto ao SES. Tenho um outro ponto de outros assuntos que diz respeito...
6?
Eu vou propor dia 6, nós não fechamos dia 6, ok? Para tentar que não seja dia 11... Sr. Deputado Alfredo Maia, quer tomar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, perguntava se tem mesmo de ser, ou seja, se há um prazo imperativo que...
O prazo imperativo é só este. A eleição está marcada para dia 12. Sendo dia 11, ou é dia 11, que é aquilo que os nossos colegas de economia propõem. Dia 10 é feriado, de todo não será. E penso que dia... Dia 11, depois do plenário. Dia 11, temos plenário dia 11. Às 3. Não, não, a Comissão de Economia não tem disponibilidade a partir... A Comissão de Economia não tem essa disponibilidade. Podemos sugerir, mas vamos ver. Então, com este contributo do Sr. Deputado Alfredo Maia, temos um slot adicional para propor à Comissão de... Economia. Propondo os outros, continuando com os outros assuntos, temos uma informação adicional, temos novos documentos sobre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, portanto os grupos parlamentares pediram, o gabinete da Senhora Ministra do Trabalho, pelo canal normal, fez-nos chegar uma PEN com um conjunto alargado de documentos. Do conjunto de documentos, que será disponível, serão disponibilizados de imediato, menos dois. E eu passo a explicar. Menos dois de imediato, mas naturalmente serão disponibilizados aos senhores deputados. A senhora ministra, na informação que nos manda numa PEN, tem dois documentos reservados, o que nos obriga a executar um procedimento que não se... que vamos procurar que não seja semelhante, eu já explico porquê, que é a interação que tenho tido aqui com os nossos serviços. Portanto, nós amanhã fechamos a sala no que diz respeito ao documento que lá estava. Ponto. O Parlamento, aquilo que nos diz é que tem um software que permite que um conjunto de entidades sinalizadas, portanto, um senhor deputado por grupo parlamentar, dois, em algum caso, e os assessores respectivos, possam aceder ao documento, sendo que aquele software que o Parlamento tem e que comprou para estes efeitos, pelo que eu percebi, nas legislaturas, ou há duas legislaturas, permite fazer o seguinte, permite perceber quem é que está a aceder ao documento e permite que esse documento tenha uma marca d'água que identifica quem está a ler e quem está a fotografar, por exemplo. Portanto, se este for o procedimento que adotamos, para os dois documentos, eu já digo quais são os dois documentos reservados, para ficar claro. Nós, durante a próxima semana, disponibilizamos aos deputados que forem sinalizados e aos assessores parlamentares o acesso a partir do software. Os dois documentos em causa, e que fomos informados de uma classificação de reservado, um deles é a própria da auditoria forense feita pela EPDO, mas em versão abril.
Mais recente.
E o outro, portanto, é a mesma, mas que é em versão abril. Ok? Portanto, é à frente. O outro documento reservado são as contas da Santa Casa de 2023, mas não homologadas. E, portanto, como estão não homologadas, foi o entendimento que seria... E, portanto, esses dois documentos, a partir da próxima semana... Não estão publicadas, não são públicas. Ok? Pronto. É verdade, senhores deputados, é verdade que nós também fomos informados que o parecer da CADA foi a de que eram documentos administrativos e que... esse é o parecer que temos, ok? Portanto, é a informação que temos. Mas, a partir da próxima semana, diligenciaremos logo desde o princípio da semana. Eu falei com os serviços aqui da 10ª Comissão, falaram com os colegas da área de informática, presumo eu, que acompanham este assunto. Estive uma breve conversa também com a pessoa em causa e nós podemos seguir este procedimento. Por outro lado, eu sei que aquele nosso procedimento da sala é um procedimento que consome bastantes recursos e que neste momento, por exemplo, eu tive reunião a reunião anterior foi na Comissão de Negócios Estrangeiros e o meu colega Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros também vai pôr mais um documento na sala e, portanto, isto começa a ser, se forem todas as comissões, isto começa a ser particularmente difícil. Portanto, resumindo, se me permitirem, apesar desta ser a minha proposta, naturalmente são os grupos parlamentares que podem sempre recorrer da decisão do Sr. Presidente da Comissão, eu penso que é razoável nós, a partir da próxima semana, os dois documentos estarão disponíveis. A única coisa que os serviços vão diligenciar é saber quais são os senhores deputados e os assessores, acho que devem ser os mesmos, que terão acesso. Aquilo que eu propus é que fosse no limite 2, provavelmente para os grupos parlamentares de maior dimensão, que neste caso inclui o grupo parlamentar do Chega e os outros 1. E um assessor. Sim, porque os outros grupos parlamentares só têm um representante na comissão. Os que têm mais do que um é o PSD, o PS e o grupo parlamentar do Chega.
Há casos de representação.
Não sei se seria bom. Mas os assessores. Há um assessor, mas nós já tivemos o caso do grupo parlamentar de Iniciativa Liberal. E não. Quanto entendem, promovem a substituição. Está bem?
É mais difícil por causa das licenças. Não sei se seria mais fácil fazer um a dois assessores dos juízes parlamentares.
Vamos começar com um. Isto tem a ver com as licenças. É que tem que ter licenças. Bem, dois últimos apontamentos. Estes já não são outros assuntos propriamente, é nos outros assuntos, mas são apontamentos. Um convite ou uma insistência ao grupo parlamentar do PS para indicar os deputados para o grupo de trabalho que ainda não conseguimos fechar. Já fechámos um, não fechámos o segundo. E um segundo apontamento que tem a ver com a data de 31 de maio, que foi a data que nós convencionámos em mesa e coordenadores para recolhermos contributos para a nossa primeira conferência-colóquio e para a nossa visita. A data dessa visita nós estamos a gerir em função das jornadas parlamentares, das congressos dos diferentes partidos políticos e, portanto, estamos à procura de fixar a data, mas eu acho que durante a próxima semana nós conseguimos fixar uma data de referência, porque houve algumas alterações, penso que foi em particular o grupo parlamentar do CDS.
Marcaram as jornadas às 14, neste caso a viagem teria que ser 14, a visita 14, 15 e 16, porque as jornadas 15 e 16 são suficientes.
Sim. O Zelensky eu não acredito, mas alguém a tomar conta do Zelensky, sim. Sim, mas na próxima semana nós fechamos este aspecto. Não sei se há algum grupo parlamentar ou alguma senhora ou senhor deputado tem alguma questão. Senhor deputado José Soeiro, com certeza.
São duas questões muito breves. A primeira é sobre... Fiquei com a ideia que a conferência ia ser não apenas sobre a concertação social, mas também a negociação coletiva e a questão dos rendimentos. Não sei se foi um entendimento errado da minha parte.
O entendimento geral é que era no quadro da concertação social, portanto, os conteúdos nós ainda podemos detalhar. Ok?
Faz alguma diferença saber se vamos falar de concertação social ou de negociação coletiva ou das duas coisas, porque, apesar de tudo, sempre houve negociação coletiva, mesmo antes de haver o Conselho Permanente de Concertação Social, e são matérias um bocadinho diferentes. Eu creio que seria mais interessante incluir a negociação coletiva e não apenas a concertação social.
Eu entendi que as questões de negociação coletiva estariam integradas no quadro da concertação social, mas a minha interpretação, que penso que é autêntica, daquilo que era o entendimento dos diferentes grupos parlamentares, não estando aqui a deputada Carla Barros, mas está a senhora deputada Felicidade Vital e o senhor deputado Miguel Cabrita, por exemplo, que participaram nessa discussão, é que seria sobre a concertação social e que aceitaríamos que tivesse dimensões diferentes. Eu penso que quiseram fazer uma separação clara entre concertação social e política de rendimentos, mas que as questões em torno da negociação coletiva poderiam estar abrangidas. Foi mais esse o entendimento que eu tive. Se o meu entendimento não for completamente correto, os senhores deputados dirão, mas esse foi pelo menos a interpretação do sentimento da sala que eu tive naquele momento. Mas tinha mais uma questão, o senhor deputado.
Não, a outra questão muito breve é só porque a senhora deputada Carla Barros, na anterior reunião, queria deixar este repto ao PSD. A senhora deputada Carla Barros, na última reunião, e cito a ata que aprovamos, disse que se a resposta do gabinete da senhora ministra não chegasse, seria o próprio grupo parlamentar do PSD requerer a sua audição. Tendo em conta que a resposta da senhora ministra não chegou, é só para saber quando é que entra em efetividade a declaração, o compromisso solene que foi estabelecido. Talvez chegue entretanto, mas a partir de que dia é que o PSD chama a senhora ministra, uma vez que a resposta ainda não chegou?
O senhor deputado Miguel Cabrita também tinha a mão levantada.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia intervir sobre o ponto anterior, mas aproveito também, pondo no tema anterior, mas aproveito e falarei também sobre este. Sobre a questão do tema da conferência, eu, na verdade, não pude estar na reunião onde foi discutido. O PS não tem nenhuma oposição a que o tema da construção social seja tratado de maneira abrangente e envolvendo a negociação coletiva, mas poderia também, na verdade, envolver outros. Chama, no entanto, a atenção de que, às vezes, querendo discutir tudo, acabamos por não discutir nada e, portanto, como digo, não nos oporemos, mas era importante que, de facto, ficasse clarificado, ou hoje, ou num momento próximo, qual é que é o âmbito exato, porque tinha ficado com a ideia que iríamos discutir a concertação e, em particular, a questão da Comissão Permanente de Concertação Social, o seu papel, o seu âmbito, etc. Mas, como digo, não nos oporemos a que seja mais alargado o âmbito, até porque as temáticas da negociação coletiva, ou dos rendimentos, ou outras que são ali tratadas, são temas da maior importância e que de facto, a concertação tem um papel, do nosso ponto de vista, central. Quanto a esta questão da audição da senhora ministra, enfim, foi de facto, a ata foi citada, foi a declaração que foi feita pelo grupo parlamentar do PSD. Nós, na reunião anterior, naturalmente, até fomos, creio que foi uma sugestão do grupo parlamentar do PS que a audição fosse feita ao senhor secretário de Estado, mas tendo o PSD assumido essa posição, nós só quero aqui sinalizar que naturalmente acompanharemos esse requerimento, caso o PSD venha a fazê-lo, como sinalizou que faria.
Muito obrigado. Naturalmente o grupo parlamentar do PSD quererá falar sobre o tema, mas eu passarei de imediato, senhor deputado, só quanto à questão da conferência, não esquecer o meu ponto de partida. O meu ponto de partida foi que os grupos parlamentares, até dia 31 de maio, sinalizassem os aspectos que queriam considerar, as temáticas e até eventuais convidados. E, portanto, nós montaremos o programa e depois discutiremos o programa. Tenho a certeza que aí teremos muita oportunidade. com certeza passaremos à Sra. Deputada Felicidade Vital, mas antes a Sra. Deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, tanto estava aqui, como a maioria de todos os colegas também estavam, quando a deputada Carla Barros o disse, mas segundo a informação que eu tenho, o requerimento, a pergunta que foi respondida e que ela estava a referir foi o do PCP, que já recebeu essa resposta. Ou seja, a informação que eu tenho, à pergunta do PCP já tem resposta no site da AR. Sim. A do Bloco de Esquerda, segundo, estou-me a referir à informação que eu recebi, entretanto, até mesmo durante a audição, quando o senhor deputado do PCP disse que também tinham feito duas perguntas, mas não disse que já tinha recebido. E a informação que, para quem está a acompanhar, disse é que, sim, tanto que o PCP já tem resposta no site da AR, e respondem-me também que a pergunta do Bloco de Esquerda, efetivamente, só chegou ontem ao Ministério. Eles assinaram, o Bloco de Esquerda assinou e entregou, mas os serviços precisam de tempo e têm algumas perguntas, várias perguntas para enviar, e a pergunta é que só chegou ontem ao Ministério, a pergunta do Bloco de Esquerda, ao passo que o do PCP, pelo menos uma das duas que referiu que tinha colocado, já está no site da AR.
Imediato então à Sra. Deputada Felicidade Vital, sendo que penso que tenho intervenção também pedida pelo Sr. Deputado Gilberto Anjos, é certo? Não, mas primeiro a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta questão das perguntas, nós de facto ainda não vimos as respostas, aliás, eu tive a oportunidade de referir isso há pouco, quando a minha intervenção, quando estava o sindicato, e de facto é uma verdade que foi no pressuposto de vir essa resposta que nós tomamos a posição que tomamos. Portanto, eu penso que é importante que essa resposta nos chegue, pois caso não chegue, possivelmente, e se o PSD tomar a iniciativa de chamar a senhora ministra, nós acompanharemos, porque achamos que é importante a sua presença se a resposta não chegar. Obrigada.
Eu inferi bem o Sr. Deputado Gilberto Anjos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu acho que até se trata de outra estreia, que é quase um requerimento tácito, porque efetivamente aquilo que constou e aquilo que foi discutido na última reunião tivemos foi concreto, teve a ver com o requerimento do Bloco de Esquerda. A resposta foi dada diretamente ao Sr. Deputado José Soeiro. E a pergunta, inclusive, ou seja, a resposta que foi dada, que aquilo que foi dito naquele momento foi que a resposta estaria mesmo a chegar, que até muito provavelmente até pediram ao Sr. Deputado para ir consultar o e-mail no momento, portanto, não, era do Bloco de Esquerda, foi no momento... já percebi. Não interpretei que estava a dizer que foi um lapso, então foi uma confusão pelo que eu estou a perceber agora, foi uma confusão, um lapso na transmissão por parte da senhora deputada, que estava-se a referir ao PCP, mas dirigiu-se ao deputado do Bloco de Esquerda, é isso? Pronto, porque o que ficou em ata foi claro, como não houve nenhuma correção à ata, porque efetivamente isso foi dito e não ficou bem esclarecido, a expectativa é que houvesse uma resposta, que chegasse a qualquer momento, de modo a que efetivamente não houvesse essa audição. Nesse caso, pronto, aquilo que foi dito, acho que está explanado na ata e é óbvio.
Muito bem.
E como foi dito também pelo nosso coordenador, como é evidente, acho que era pertinente termos cá a senhora ministra.
Senhor deputado, interpreto que o grupo...
Não, é só para confirmar isso mesmo. Eu comecei a dizer que estávamos cá, a maioria dos que hoje estamos, quando efetivamente a senhora deputada Carla Barros o referiu. Agora, deduzo que ela tenha feito confusão, que a resposta que lhe informaram que já estava a chegar... não era a do Bloco de Esquerda, era assim do PCP, foi só isso que eu disse. Ela terá feito confusão e eu acabei de transmitir a informação também que me chegou.
Senhor deputado Alfredo Maia pediu para intervir, com certeza.
Obrigado, Senhor Presidente. É para informar a Comissão que, de facto, há uma resposta do dia 22 em referência à pergunta... feita no dia 10 de maio, isto é, relativamente à situação de lockout, e que é do seguinte teor. Posso ler, Sr. Presidente? Muito obrigado. Em resposta à pergunta número 56, de 10 de maio de 24, do Grupo Parlamentar do PCP, Encarrega-me a Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de informar que a Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho informou ter sido destinatária da comunicação de um pedido de intervenção em 15 de janeiro de 2024 por parte do Sindicato CIT, relatando problemas de tesouraria da empresa e salários em atraso aos 120 trabalhadores da empresa. Até o momento realizaram-se 3 reuniões de prevenção de conflitos, aguardando a DGERT que as partes indiquem uma data para voltar a reunir conforme solicitado pelas mesmas. Mais informa que na Autoridade para as Condições de Trabalho estão em execução 3 processos inspectivos. Com os melhores cumprimentos.
Esta é a resposta. O Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, eu tenho uma dificuldade adicional, que é que eu não estava presente no momento da discussão e, portanto, tenho que me socorrer pelo que é relatado e pelo que está na ata. Vamos lá ver se nos entendemos e se percebemos. O que a ata diz muito claramente e o que é aqui relatado é que o PSD, no caso da deputada Carla Barros, mas é indiferente, estava a discutir um requerimento do Bloco de Esquerda. E estava, portanto, a dirigir-se ao Bloco de Esquerda, dizendo que se não houvesse resposta à pergunta, evidentemente, do Bloco de Esquerda, haveria uma ação concreta por parte do PSD, que era, no caso, requerer a presença da Sra. Ministra. Como nós até demos a nossa opinião sobre quem é que deveria vir ou não deveria estar em causa. Agora, era mesmo importante nós percebêssemos o que é que estamos aqui a discutir. Nós, se houver um requerimento, acompanharemos. E é essa a posição que queríamos aqui deixar claro e nada mais.
Muito aquilo obrigado. Que o Sr. Deputado diz é factual. Aquilo que a Sra. Deputada Isaura Moraes nos disse foi de que, sendo isso factual, não terá sido essa a interpretação da Sra. Deputada Carla Barros quando enunciou essa posição. Mas os grupos parlamentares, peço desculpa, os grupos parlamentares, sem prejuízo dessas questões, são livres de apresentar os requerimentos que bem entenderem. Sim, mas a todo o tempo pode reapresentar, isso é um direito que lhe assiste. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Pergunta chegou ontem. Pergunta chegou ontem.
Ligar, mas também não faz mal. Já está? Eu tenho uma boa projeção de voz, portanto. A questão é, de facto, a resposta, porque também nós não conseguimos compreender qual a dificuldade de darem a resposta ao Bloco. Pronto. Portanto, de facto, aguardamos a resposta. E caso a resposta não chegue em tempo útil, aguardamos o requerimento do PSD para que a senhora ministra venha. Muito obrigada.
Muito brevemente.
Senhora deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, senhor presidente, e muito brevemente. Diz o senhor deputado Alfredo Maia que a resposta data de 22 de maio. Foi precisamente o dia em que nós estávamos nesta comissão e que aconteceu essa conversa. Primeira questão. Segunda questão. Ainda nessa altura não podia ter havido resposta ao Bloco de Esquerda, porque, salvo melhor opinião, eu corrijo para não ser mal interpretada, salvo melhor opinião ou melhor confirmação, só chegou a pergunta do Bloco de Esquerda, só chegou ontem ao Ministério. Portanto, é do dia 17 e a nossa reunião aqui foi no dia 22. Portanto, 17, que dia da semana é? Por favor, confirmem-me. Que é para eu chegar, que é para eu conseguir perceber.
Sexta-feira.
E depois. Mas deixe-me dizer. Mas pergunto.
A senhora deputada Isaura Moraes vai concluir a sua intervenção. Com certeza,
o que está na ata é. Ó, senhor deputado, permita-me.
Sim, senhor deputado, diga.
Não, mas eu gostava que o senhor deputado ouvisse, que ele depois não vai perceber. E a senhora. O que está na ata é. Caso não seja enviada a resposta, o PSD chamaria a senhora ministra. A minha pergunta é esta, mas está alguma pergunta fora do prazo, senhor deputado?
Sim. Senhora, posso ajudar só a questão, sem fazer processos de intenção, porque lamentavelmente há sempre circunstâncias em que podemos fazer alguma confusão, mas aquilo que está sinalizado na ata é que acrescentou, eu estou a ler o início da página 4 da nossa ata, acrescentou que era necessário aguardar pela resposta da tutela à pergunta feita pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nessa sede prestaria os esclarecimentos sobre a atuação dos serviços envolvidos, sendo que o prazo para o envio da resposta ainda não estava esgotado, e de facto não estava. É apenas esta a nota. E portanto é esse o ponto que é levantado. Eu acho que nós não estamos a discutir... neste momento a ata é clara e aquilo que foi dito, sem prejuízo da interpretação que possa haver, foi o que foi. Os grupos parlamentares fazem aquilo que entenderem, com a informação que têm, não cabe ao Presidente, nem vale a pena continuarmos a discutir esta circunstância, os grupos parlamentares têm instrumentos regimentais suficientes para fazerem aquilo que entenderem. Ok? Portanto, acho que sobre isso estamos mais ou menos conversados.
Sr. Presidente, permita-me só lhe dizer mais o seguinte. O dia 17 de maio foi uma sexta-feira. Foi o dia em que o Bloco de Esquerda deu entrada da pergunta, segundo as palavras do Sr. Deputado. Portanto, temos o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Portanto, seguramente, quando a questão aqui foi colocada, ainda nenhum Ministério tinha conhecimento da pergunta do Bloco de Esquerda. Tal que, de acordo com a informação que também tenho, que só ontem é que chegou ao Ministério. E, efetivamente, o que a senhora deputada deu resposta é que estava a chegar a resposta a uma pergunta que era a do Bloco de Esquerda, do PCP, tal como o senhor deputado Alfredo Maia referiu que datava do dia 22 de maio. Eu estou-me a referir ao dia da...
Sim, sim. A resposta ao PCP é de uma pergunta de dia 10 de maio. Senhores deputados...
Não, só, o Bloco de Esquerda é que se antecipou uma pergunta que ainda nem sequer tinha chegado ao Ministério. Obrigado,
sim, Sr. Presidente. Mas pode ter havido aí uma interpretação... Não vale a pena conjeturar. Senhores deputados, nós vamos ter mais duas audições sobre esta temática, esperando e tendo sempre a esperança de que a próxima quarta-feira seja bastante intensa a esse nível. E os senhores deputados e os grupos parlamentares poderão decidir o que entenderem a partir desse momento. E por isso eu dava por terminada a nossa reunião de hoje, esperando vê-los na próxima quarta-feira.